Olá, ouvintes! Antes da gente começar o podcast, nós temos alguns alertas para vocês. Primeiro, se você não adivinhou pelo título, este podcast aborda temas que são difíceis de ouvir para a maioria das pessoas e inclui descrições que podem ser perturbadoras. Então, por favor, não dá o play perto de uma criança ou da sua avó, hein? O que nos leva ao ponto 2. Nós vamos falar palavrões. E apesar de estarmos tratando de assuntos bem sérios, não apresentamos os fatos de maneira mórbida, sombria, com sons assustadores de fundo. A gente fala as coisas sem sensacionalismo e de maneira descontraída. E às vezes a gente dá umas risadas. Mas nunca, nunca, nunca mesmo faltamos o respeito com as vítimas ou com as suas famílias, é claro. Então, esse podcast é exclusivo para você, ouvinte, que pode gostar de ouvir apesar dos pesares. Você viu que o 23andMe tá na promoção? Eu vou comprar. Tá na promoção.
Não compra, eles vão pegar a sua informação numa
viagem. That's okay. Menina. O FBI já sabe da minha vida. O FBI já viu todas as minhas fanfics.
Não, eu quero muito fazer também, mas eu não sei se é completo, se é bom para o Brasil ainda.
Well, I don't know, mas eles ficam... Tá falando que, é, tipo, qualquer updates que tiver... Você ganha de graça, né?
Ah, tá.
E é o que tá na promoção é aquele que tem o DNA e o negócio médico.
Não faz negócio médico não, menina.
Eu quero esse fazer um negócio médico.
Não, esse é perigoso por causa que você vai aplicar pra health insurance e eles vão pegar as coisas que tem lá como pre-existing condition. Se você tiver alguma coisa séria.
Eu já sou cheia das podres.
Ai, gente, muita conspiração aqui.
Começou a Carol com o tinfoil hat.
Me começa nesses assuntos assim, velho. Não tem freio mais.
Enfim, quem somos
gente,
nós?
Eu sou a Carol.
E eu sou a Stephanie de Mônaco. Aqui estou, em pleno seu dispor, princesa. Não foi por causa dessa música que meu nome é Stephanie. O que, gente? RPM. Não é por causa dessa música, é por causa de uma outra música da mesma época.
Eu vou sair.
Aí, essa música da Stephanie CrossFox ficou famosa depois que eu já estava aqui. Então, na internet, as pessoas falavam Stephanie CrossFox, eu ficava tipo, oi?
Agora, eu sou demais.
Ok, eu vou embora agora. Vou voltar a assistir meus vídeos de
bem-vindos ao Tupini Crime, gente. Finalmente a gente tá... se abrindo um pouquinho mais pra folia que a gente faz toda vez que a gente vai gravar qualquer episódio no outro podcast. Mas, né? É isso aí.
Exatamente. Aí. E hoje é um episódio, hoje é um episódio. Hoje não é um episódio, hoje é um dia, né? Da semana. Hoje não é um episódio.
Não.
Hoje nós vamos falar sobre um assunto... que é muito próximo à minha casa, porque eu moro relativamente perto de onde isso aconteceu.
Finalmente se sentindo incluída.
Eu tô me sentindo excluída, incluída e excluída.
Mas
e eu tenho muitas opiniões, muitas opiniões sobre esse lugar onde aconteceu isso. Muitas
você já
opiniões.
Foi lá no lugar?
Eu nunca fui na casa dela.
Uhum.
Eu já passei pela... É porque... Ai... Brasileiros que moram em Massachusetts, por favor, saiam da conversa, porque eu vou falar mal de algumas coisas.
Uhum.
É porque Fall River, onde tudo isso aconteceu, é um lugar um pouco, assim, perigoso, entendeu? Tem uns tiroteio, umas coisas assim. Inclusive, se eu não me engano, ano passado ou no ano anterior, foi ou Fall River ou New Bedford, são duas cidades que são faladas nessa história, onde o pai brasileiro matou a filha, 9
Caralho.
Tiros na porta de casa, porque ela tava namorando um cara mais velho e ele matou ela, porque ela não queria terminar com o cara.
Gente, que rolê.
Então, é tipo, é um lugar bem barra pesada, aluguel bem barato, assim, sabe? ó, por motivos óbvios, casa barata e tal. Lógico que não é todo mundo que mora lá que é, né, coisa
Não, claro
ruim.
que não.
Tem muita gente que é recém-chegada do Brasil que não tem outra opção a não ser morar lá, porque é barato. Mas,
E aí as coisas são
particularmente,
caras, né? Mais
é, aqui
caras
tudo é
até.
caro. Então, é barato e é longe. Particularmente, eu, na minha situação atual, não moraria lá. Mas, caso venha a calhar um dia em que eu esteja financeiramente incapaz de morar onde eu moro, que eu não moro num lugar rico, eu moro num lugar normal, moraria lá sim. Por que não, né? A gente tem que ter humildade. Se eu tiver que morar no morro, morrarei. Morrarei no morro.
Morrarei.
Morrarei no morro.
Ai, gente, eu acabei de. Eu vou falar isso mais depois, mas não saiu o episódio semana passada porque Stephanie tava assim, alucinada com prova, com coisa, né? Vamos
É,
falar sobre isso depois.
vamos
Mas
falar
eu também
depois.
acabei. Eu tava de mudança, eu me mudei semana passada. Acabei de sair de um lugar que parecia ser. Como é que é o nome? Fall Ridge, assim.
Forever.
Fall River. Acabei de sair da minha versão desse lugar, assim, e eu não voltaria pra esse tipo de morro,
Você
não.
não morraria no morro
Não
mais.
morraria, não, não, não morraria.
Então, do
Então.
que a gente vai falar hoje,
Ai.
Carolina?
Hoje a gente vai falar de um dos assassinatos mais controversos e famosos da história dos Estados Unidos. Estamos falando de O.J. Simpson? Não. Estamos falando de. Que mais? Versace? Não.
Não.
Estamos
Estamos
falando.
falando de Ted Bundy? Não.
Mas controvérsia. Que tipo de outro assassinato que tem controvérsia? Nenhum.
Casey Anthony? Não.
Casey Anthony? Não, talvez. Casey Anthony aconteceu do lado da minha casa, gente. Mas os assassinatos de hoje que a gente vai falar são os assassinatos supostamente cometidos por ela mesma, Lizzie Borden. Tan, tan,
Lizzie Borden
tan.
had an axe. Não, eu vou salvar para o final do episódio. Então, o episódio de hoje tem poucas fontes, porque, como eu falei, é uma coisa assim, de casa, então é uma coisa que eu já me conheço, já tenho conhecimento sobre
Stephanie já
isso.
tem uma enciclopédia inteira escrita
Eu já
sobre isso.
sou, tipo, PhD, mentira. Mas eu já tenho muito conhecimento por isso, porque é uma história, tipo, não sou eu, né? Tipo, qualquer pessoa
Todo mundo
que
sabe.
gosta de true crime
É, primeira história
daqui,
sua.
é disso. É, quando fala de mulher assassina, Lizzie Borden.
Lizzie Borden. É muito
Então,
famosa mesmo.
as fontes de hoje: Deadly Woman, Investigation Discovery, sempre, né? A&E Biography, BuzzFeed Unsolved Supernatural, que eles foram lá na casa dela, porque a gente vai falar depois. Por quê?
Por
E
que será?
Wikipedia, porque, né? Nem só de fontes. Fontes confiáveis a gente vive de Wikipedia também, porque
Não, mas o Wikipedia é bom, assim, para certos detalhes, sabe?
é assim, mas nem
Para você
sempre tá
montar um
certo, né?
negócio em. É.
Enfim, para começar a falar desse caso, nós temos que falar da estrela do caso, não é mesmo?
Nossa, eu e
Lizzie
você.
Andrew Borden, muitas vezes também citada como Lizbeth Borden, a gente vai saber por que depois,
O meu também é
nasceu.
Beth. Gente, eu
Nasceu.
adoro esse vídeo. Adoro. Assim, acho que é um dos meus vídeos favoritos da minha vida. O meu também é Beth. Ai,
Aqui,
desculpa.
ela
Continua.
nasceu no dia 19 de julho de 1860, em Fall River, Massachusetts. Que esse dia é um dia. O pior dia do ano para mim. Porque, enfim, não vou entrar em detalhes.
Ah, mas
Mas, enfim.
agora você falou.
É porque o dia do aniversário do meu ex. E o middle name dela é o mesmo middle name do ex. Enfim.
Coincidence? I think
Não, I
not.
don't think.
Gente, é da reencarnação da Elizabeth Borden.
Reencarnação,
Eu
demônio
acho.
igual. Ela tinha uma irmã 8 anos mais velha, chamada Emma Leonora Borden. E seus pais também tiveram uma outra filha, chamada Alice, que morreu em 1858, aproximadamente aos 2 anos. Não se sabe exatamente o porquê da morte da irmã dela, mas
Né, morreu
aquela
onde estava
época,
viva,
né?
né?
Morreu. É, exatamente.
Né?
Igual eu tenho uma tia que morreu literalmente porque deu febre e, tipo, meus avós moravam na roça, meu avô tava na cidade, minha avó tava sozinha com 50 meninos. Morreu. Pronto. Assim.
Né? As coisas são complicadas.
Então, a mãe da. Lizzie, a Sarah, morreu quando a Lizzie tinha 2 anos. 3 anos após a morte de Sarah, 3 anos após a morte de Sarah, Andrew se casou novamente com uma mulher chamada Abby Durfee Gray. Ela tinha 37 anos e ele 43. Segundo Lizzie, ela chamava Abby de Senhora Borden, Mrs. Borden, a todo tempo, e tinha plena certeza que a mulher havia se casado com seu pai por interesse financeiro. O que não é, tipo, né, gente, foda-se. Tem duas pirralhas pra encher o saco. Já vai ter que aturar 2 crianças que não é sua. Ainda por cima tem que aturar 2 crianças que não é sua com um pobre. Ah, pelo amor de Deus. Enfim.
Andrew vinha de uma família tradicional afluente da cidade de Fall River. No entanto, ele era o que a gente pode considerar o primo pobre da família, tendo crescido levando uma vida humilde e até passando por dificuldades financeiras na juventude. Numa família afluente, quer dizer o quê?
Eles eram ricos.
Uma casa do papai. Hã?
Eles eram ricos. Eles tinham herdado, tipo, os primos dele herdaram, tipo, fazendas de algodão, que naquela época, né, fazenda de algodão era o dinheiro, né? Mas ele era, tipo... O pobre, não lembra aquele prima rico, prima pobre no Zorro Total? Ah. Era ele, o pobre.
Eventualmente, ele construiria a própria fortuna através do seu envolvimento com a construção de móveis e caixões. Acho que vender caixões naquela época era uma coisa realmente muito lucrativa, que todo mundo morre.
Todo mundo morria.
Anos.
A pessoa olhava pra, né, você e pum, morreu.
A pessoa tava ali bem do lado, caia morta. As coisas.
Exatamente.
Sim, assim mesmo. E também teve isso e a abertura de empresas e construtoras. Outra fonte de dinheiro para Andrew era seus investimentos em fábricas têxteis, ações imobiliárias e ações em fábricas. Ou seja, ele fazia, tipo, tudo. Onde
tudo.
Tinha dinheiro, ele tava lá, né?
Exato.
E New England era muita coisa de tecido.
É, porque aqui, tipo, aqui é a base dos Estados Unidos, é essa área aqui, né? Uma das primeiras 13 colônias. Ninguém precisa saber da história
mais
desse
velha,
lugar.
Né?
É. Ninguém se importa.
Diferente do aqui Orlando, que tudo foi construído nos anos 80, antes não era nada, aí é um pouquinho mais antigo.
Um pouquinho.
Então, levando tudo isso em consideração, era de se esperar que a família vivesse numa mansão com tudo de bom e do melhor, né? Mas não. Andrew era consideravelmente mão de vaca. E a família vivia no número 92 da Second Street, hoje em dia 230. Próximo a casas de família de classe média alta, né? Enquanto seus primos milionários viviam no topo do morro em suas mansões, olhando ali embaixo, né, a plebe.
É,
com certeza.
E Fall casa... River, peraí, sorry. É okay, só pra explicar o morro, né? Não é o morro do Dendê. É porque Fall River é uma cidade que tem muito morro. É tipo. Não é tanto morro igual Belo Horizonte, mas pensa em Belo Horizonte. Ou pensa um lugar com morro.
São e Francisco.
Lá, isso. Lá em cima do morro, lá no topo, tá os ricos. E os pobres moram lá embaixo, que ficam mais perto do rio, mais perto das fábricas, essas coisas.
Ah, tá.
Entendeu? Então, quando falo morro, é isso. Não é o morro do Dendê. É o morro dos ricos.
A casa de Andrew também não tinha encanamento interno ou eletricidade. Algo que, na época, era muito comum para as pessoas da sua classe social. Então, eles viviam muito abaixo
do dinheiro deles.
Do dinheiro que eles tinham, né?
É.
Meu, sabe que meu pai, ele trabalhava com uma pessoa que ele era um dos homens mais ricos do Brasil. Só que o homem não comprava uma roupa, o homem ia com o trabalho, tipo, com um terno furado. É por isso que era rico, né? Porque não gastava.
Não, a
eu
minha
não lembro
mãe...
qual era o nome do cara, mas eu não quero falar o que meu pai fazia no Brasil, né?
O pai
mas
dela era traficante.
Era traficante miliciano. Não. Mas era um trabalho legítimo, gente.
O pai dela morava num condomínio.
Eu morava no topo do morro, não. Mas... Não, mas, enfim, se você não realmente tem um pouquinho de dinheiro, você sabe guardar, sabe, esse negócio, o negócio dura, né? Então, por isso, às vezes, que eles tinham mais essa fluência, porque realmente não gastavam. Mas também,
não, mas,
tanto
tipo,
de dinheiro, meu...
Tanto de dinheiro que, tipo, não ter pelo menos um encanamento, cara, ok? Eletricidade, 1800 e lá, mas encanamento, poxa vida, velho. Pessoa tem que cagar num buraco? Como ah, é? Pelo amor de Deus. Mas a minha mãe trabalha pra uma senhora... Ela tem quase 100 anos já, sem brincadeira. quase 100 anos, tipo, ativa e tal. E ela é, tipo, milionária, mas, tipo, milionária, sabe? Tipo, a fortuna dela é, tipo, o que você ganharia numa raspadinha de milionária. E ela tem aquelas Tupperware. Minha mãe fala que quando racha o Tupperware, ela põe Durex.
No Tupperware.
Ela lava aquela sacolinha da Ziploc. Ela lava pra usar de novo. Ela lava talher descartável. Uma vez eu fui trabalhar com a minha mãe, porque ela é judia, né?
Uhum.
Aí eles fazem... eu esqueci o nome, desculpa. Eu me esqueci o nome da celebração, mas que é no final do ano.
Hanukkah.
Ela faz um... I don't know. Ela faz um jantar enorme pra família dela, né? Uhum. Aí, tipo, ela sempre chamava minha mãe pra ver se minha mãe queria servir e tal, a comida. Cara, eu fico impressionada como que essa mulher é mão de vaca. Mas ela tinha um neto tão gato. Pensei, ah, se me desse bolo. Até convertia. Ah, enfim.
É.
Anyway... Falando mais ricos.
Uhum.
Enquanto o Andrew se preocupava com seus negócios e com a maneira mais eficiente de salvar dinheiro, as mulheres em sua casa se engalfinhavam constantemente. Desde pequena, como já mencionamos, o relacionamento de Lizzie com a Abby, sua madrasta, não era lá essas coisas. Pra falar a verdade, Lizzie tinha mais consideração materna com sua irmã Emma do que com Abby, apesar de todos os esforços da mulher para ser uma boa madrasta, né? Muitos tentaram até especular que Abby era uma madrasta ruim, mas não havia indicação nenhuma disso. Pelo contrário, ela fazia o que podia para agradar as meninas e tinha a total afeição do seu marido. Lizzie era muito próxima do seu pai. Muitos até diziam que ela era o filho que ele nunca teve. Ele a ensinava o que podia sobre seus negócios e a mantinha informada do que fazia com seu dinheiro de uma forma ou de outra. Ainda assim, Lizzie mostrava uma certa hostilidade com seu pai. Ela o culpava por ser uma encalhada, já que nenhum bom partido iria querer cortejá-la se ela não morasse no topo do bendito do morro com as outras moças desejáveis de boa família.
Que bosta!
De vez em quando, de vez em quando ela visitava suas primas ricas. Quer dizer, ela também era rica, mas você entendeu, né? As primas que moravam no morro. Pra jogar uma partida daqueles jogos de tabuleiro e tal. Mas ela nunca era convidada pros bailes que elas davam lá na casa delas. Era só, tipo assim, ok, pode jogar dama comigo, mas 4 horas da tarde você vai embora, pelo amor de Deus.
Gente, eu imagino, assim, o guarda-roupa dessa mulher é cheio de anáguas, as melhores anáguas possíveis, ela não tem...
Não tem onde usar.
Não tem pra onde usar, ela fica... Nossa,
exatamente.
Também. Se eu tivesse,
tipo assim,
um monte de coisa...
Vou?
Nossa.
Bem triste.
Eu fico imaginando também os camuagens, os carros passando, com todos os homens dentro, indo lá pro bar, e ela na janelinha, assim, sabe?
É, tipo, pelo amor de Deus, alguém me leva pro topo do morro.
É, e é culpa do pai, né? Aparece na festa, vai lá, dá uma gentrona.
Vai,
né?
Minha filha.
Chega bêbada, faz uma impressão.
Exatamente.
Não é?
Toca a Cinderela.
Há alguns meses antes do fatídico assassinato, a meia-irmã de Abby, Sarah, estava prestes a ser despejada da casa de onde vivia. Quem nunca? Angel decidiu, então, comprar tal casa para que a mulher e seus filhos não fossem postos na rua. Muito, muito bom. Muito bom dele.
É generoso,
né? Mão de
né?
vaca, mas...
Quando precisa.
É, exato. Não é horrível, uma pessoa horrível, né?
Uhum.
Mas isso deixou suas filhas... putas de raiva, já que não considerava a mulher como parte da família. Então, como assim você vai gastar dinheiro numa casa pra ela, mas não...
Não vai dar nada pra gente. Tipo, e a gente continua morando aqui, cagando na terra. Oi?
Elas pensavam que Sarah tinha algo que elas não tinham, no qual mereciam. Andrew, então, decidiu, entre aspas, vender a casa que herdou do seu pai para as duas mulheres... Pra bagatela de $1, valor simbólico, né?
Uhum.
Lizzie, não satisfeita com aquilo, desdenhou os parentes de Abby publicamente, o que na época era de uma suma importância, já que a sociedade se baseava em aparências. Então, se alguém te escolhaçasse, mesmo que a pessoa caga na terra, a Liz, nossa, você acabou já a sua vida, né? Lizzie sentia que merecia muito mais do que ela tinha. Com uma mansão no morro em que seus primos ricos viviam. Ela queria uma casa melhor, amigos melhores e também queria frequentar as festas da alta sociedade, como a gente já disse. Cada um com suas ambições, né?
É, pô, não, mas ela era
É.
tão, tipo, uma coisa tão desnecessária que foi dito que os parentes da Abby e tal passavam por ela na rua e falavam: Oi, tudo bem, né? Bom dia, sei lá, vosmecê, o que seja na época. E ela olhava assim pra cara da pessoa e continuava andando. Eu, quando vejo o pessoal que estudou comigo no
Gente.
supermercado, minha filha, você quer ver eu correr igual o diabo foge da cruz? É eu ver uma pessoa que estudou comigo, velho. Mas eu. Não, e o bom é que assim, eu não esqueço a cara dos outros, eu posso esquecer o nome, mas a sua cara, se você, ouvinte, se um dia, se a gente se conhece, ouvinte, em primeiro lugar, né? Porque se eu não conheço
Né?
você, também não dá pra agir como que, né? Mas, tipo assim, a Carol, por exemplo, se eu passar por ela na rua e eu não cumprimentar, é de propósito. Porque eu vejo a pessoa a 5 km de distância, eu já sei que é. Só pelo andar da pessoa falar, ah, é
Eu conheço
Carol.
de, até de costas,
Eu
né?
também.
Você vê a
Aí eu
pessoa,
vou.
você fala, ai.
Na. Eu já viro, eu já vou. Começo a olhar a farinha de trigo. Pelo amor de Deus.
No mês de julho de 1892, as irmãs discutiram com seus pais e foram de férias para New Bedford.
Outra favela.
Lizzie voltou para Fall River no dia 28 de julho, mas decidiu ficar numa pensão por mais 4 dias antes de voltar para casa. Algumas semanas antes dos assassinatos, Emma e Lizzie venderam a casa de volta para o seu pai por 5 mil dólares, o que hoje em dia equivale a 139 mil, mais ou menos. Mais ou menos ao mesmo tempo em que Lizzie voltou de férias para casa. Todos que habitavam começaram a passar muito mal, vomitando e mostrando sintomas de intoxicação alimentar. Um amigo da família diria mais tarde que suspeitava que eles haviam comido carne podre, lembrando que naquela época não havia refrigeradores como hoje e tal. E, enfim, não tinha privada na casa, não ia ter coisa de
É.
refrigeração, né? Abby visitou um médico local e perguntou se ele acreditava que eles poderiam ter consumido pão envenenado, já que Andrew não era lá a pessoa mais favorita da cidade. Lizzie, no entanto, disse a sua amiga Alice Russell, com todas as palavras, que acreditava que alguém estava tentando machucar a sua família.
O que, né, depois, em vista do que aconteceu, é um pouco suspeito, né?
É, eu acho que
Porque,
sim, eu
tipo
acho que
assim,
alguém tá. Enfim.
alguém era eu. O
É.
alguém era eu,
Alguém, não
entendeu?
sei quem foi. Ok.
Então, no dia 3 de agosto de 1892, John Morse, o tio materno de Lizzie e Emma, chegou sem ser convidado à casa dos Borden. Ou seja, a pessoa que eu mais odeio na vida. Ele não havia trago uma mala nem nada, simplesmente chegou e se escorou lá, literalmente. Dizem as línguas que naquela noite, Lizzie escutou uma conversa de seu pai, John, em que Andrew falava sobre seu testamento e não demonstrava interesse em incluir Lizzie como uma de suas herdeiras. Lembrando que Lizzie dependia total e completamente de seu pai quando o assunto era dinheiro. Sua
Ou seja,
única.
ela tá reclamando ali, reclamando que
É.
nem o diabo, mas não faz nada, né? Le muito
Exatamente.
legal, gente.
Sua única profissão, entre aspas, era como professora da escola dominical da Central Congregational Church. Ela também era membro de, tipo, obras sociais e tal, mas ela não tinha
Da
trabalho. Não
socialite
tinha trabalho.
de Taubaté, né?
Exatamente.
Título do episódio,
Socialite
socialite de Taubaté.
de Taubaté. Tipo, além disso, ela tinha 32 anos, não era casada e não parecia que ia desencalhar tão cedo.
É, 32 anos já é muito tarde.
Minha avó casou com 22 e ela era considerada a encalhada.
Eu casei com
Literalmente.
20, já sou encalhada demais?
Nossa, se
Brincadeira,
você casou com 20, que é encalhada. Não quero nem comentar mais. Vai embora, Carolina. John dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. No dia seguinte, Abby, Lizzie, John, Andrew e a empregada da casa, a imigrante irlandesa de 25 anos, Bridget Sullivan, também conhecida como Maggie, não me pergunte por quê, porque, né, Maggie para mim geralmente é Margaret, mas whatever, tomaram café da manhã juntos. Andrew e John foram para a sala de estar, onde conversaram por mais ou menos uma hora, até que mais ou menos às 8h48 da manhã, John saiu pra comprar 2 bois e depois visitar uma outra sobrinha, eu ia falar, uma outra sobrinha. Ele planejava voltar pra casa dos Borden ao meio-dia para o almoço. Folgado, né? A pessoa chega sem avisar. E vai voltar pro almoço. É. Por que que não almoça lá com a sua sobrinha? Vai gastar o dinheiro dos outros também, gente? Pelo amor de parente, tem que ser assim. Se é muito parente morando numa cidade, visita a casa de cada um pra não pesar o bolso de ninguém. O Andrew saiu de casa pra resolver suas pendências pouco depois das 9 da manhã. Então, um saiu, depois o outro saiu uns 10 minutos depois.
Apesar da limpeza do quarto de hóspedes ser uma tarefa de Liz e Emma, Abby ordenou que Bridget limpasse as janelas do primeiro andar e subiu para o segundo andar para limpar o quarto. Não se sabe exatamente o horário em que ela fez isso, mas acredita-se que foi entre 9 e 10 e meia da manhã. Lizzie e Bridget não estavam se sentindo 100% bem, mas continuaram com seus afazeres domésticos. Enquanto Bridget limpava as janelas, Lizzie passava roupa.
O que é muito interessante, né?
É interessante que eles têm uma empregada, mas ainda assim as filhas fazem tarefa de casa.
É. Eu me perguntei, será que é porque, tipo, a empregada é uma empregada que cobra mais barato, então ela faz menos coisas? Ou será que é porque, tipo, as filhas têm que ter uma obrigação dentro de casa?
Tem que fazer alguma coisa,
empregada?
Né?
Não entendi. Porque o propósito de você ter uma empregada não é você, tipo, ter alguém para fazer as coisas. I don't know.
É. Andrew passou mal enquanto caminhava pela cidade e voltou para casa mais cedo, mais ou menos às 10h30 da manhã. Ao tentar abrir a porta, ele percebeu que estava trancada, o que não era normal. Ele bateu a porta e Bridget destrancou com um pouco de dificuldade. Bridget testemunharia depois que ouviu Lizzie dar uma risadinha enquanto destrancava a porta. Quando Andrew entrou em casa, perguntou onde Abby estava e Lizzie disse a ele que tinha recebido um bilhete e tinha saído para ajudar uma pessoa doente. Coisa mais enigmática, né? Lizzie ajudou seu pai a tirar as botas para que ele deitasse sobre o sofá para descansar. Bridget foi para o seu quarto descansar, enquanto Lizzie disse a ela que iria ao celeiro buscar alguma coisa. O que será que ela foi buscar, Steph?
Seria um computador?
Uma lâmpada? Você
um
acha
livro?
Que foi? Um livro? Uma privada ou...
Um pinto de borracha.
Ding, 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 ding. Opção D, E, sei lá. E de Espírito Santo. Pinto de borracha.
Yay! Você ganhou absolutamente nada! Então, ao retornar para o interior da casa, Lizzie se deparou com uma cena diretamente de um filme de terror e começou a gritar o nome de Maggie, né? Bridget, Maggie. Uhum. Quando a gente fala Bridget é Maggie, quando a gente fala Maggie é Bridget. O corpo de Andrew estava debruçado sobre o sofá e não tinha mais rosto. Pelo menos não um rosto reconhecível. Já que seu olho estava cortado ao meio e o nariz havia praticamente sido cortado fora do rosto. A polícia foi chamada e, ao chegar, os oficiais perguntaram a Lizzie onde estava Abby. E ela respondeu que não sabia. Ela pediu à empregada para checar no segundo andar, enquanto o médico lhe aplicava um sedativo de morfina. Melhor sedativo, aliás. Abby foi encontrada no quarto de hóspedes deitada de bruços sobre uma poça de sangue. A autópsia dos corpos foi feita bem ali na sala de estar dos Borden.
Legal.
Bem 1890 mesmo, né?
É.
O médico legista também testou os corpos, né, para detectar a presença de alguma toxina, já que Abby havia mencionado um possível envenenamento ao seu médico, mas ainda assim o motivo do óbito era bem claro, né? Dava para ver claramente, não foi veneno que matou.
Foi atropelamento, né?
Exatamente. Atropelamento de Ferrari ainda por cima. Abby havia sido ferida 19 vezes por um objeto similar a um machado. Andrew tinha 11 feridas no rosto e ao lado do crânio. Era estimado que ela havia morrido... que ele havia morrido mais ou menos às 11 da manhã. Os períodos. What? Os peritos também concluíram que Abby havia morrido aproximadamente 90 minutos antes de Andrew, já que seu sangue havia coagulado e a temperatura do seu corpo era consideravelmente mais baixa do que a do Andrew.
Ai, gente.
Yeah.
Acho que tem uma coisa, tipo, de você morrer, assim, tipo, de manhã. Que dá um desgosto, sabe? Dá um...
Não, fora que, tipo, de manhã, né, o sol vai começar a... Como fala? Subir. E é, vai ficar mais quente.
Esquenta,
e,
né?
Ainda por cima, 1800 e é. Bolinha. O futum. Agosto é um calor da merda aqui, velho.
Você sabe que a casa não tem insulação também, né?
Exatamente.
Então, nossa, gente. Aff.
Maravilha.
E também, o cara entrou na casa e a mulher já tava morta, né?
Uhum.
Você sabe
sem
disso.
Sem que ele soubesse.
Exato. Então, assim, você entrar numa casa que tem uma pessoa morta, você morre sem saber que a mulher tá morta já, cara.
Yeah. Yes.
Foi então que começou a busca pelo assassino. Quem será? A princípio, o principal suspeito era John Morse, que havia chegado completamente do nada na cidade, e com a chegada, a polícia e a população local já considerava muito suspeita. Então, é o conhecido Steven Avery, né, da situação.
Exatamente, coitado do homem, tem
pessoal,
nada
todo
a ver
mundo
com
que
nada, velho.
Já acha que é suspeito e tal, mas e por associação já é culpado, né?
Exatamente.
Enfim. Ele não tinha um motivo específico para matar o casal Borden, mas com a morte deles, quem estaria ganhando seriam suas sobrinhas, que possivelmente já. Que possivelmente poderiam beneficiar. No entanto, como o John estava com outros familiares no mesmo horário que os assassinatos ocorreram, seu alibi. Seu alibi. Como é que fala? Alibi.
Alibi.
Alibi. É escrito em mesmo... Eu falei, ela vai...
É porque eu não sei escrever em português. Ah, eu escrevi tá. Em inglês.
Seu álibi era considerado sólido. Que pra época, né, é sólido. Acho que hoje não seria mais.
É, não seria. Porque, tipo, é. Eu posso falar que eu tô com a minha irmã. Quem que vai provar?
Né. A atenção das pessoas se voltou, então, pra empregada. Bridget, claro, né? A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Bridget disse, então, que no dia do assassinato, Lizzie havia dito que uma loja de departamento local estava em promoção e lhe deu permissão para ir até a loja. Olha que legal da parte dela, né?
Que patroa boa.
No entanto, Bridget ainda se sentia mal, então decidiu ir para o quarto da empregada descansar. Pouco antes das 11h10, ela ouviu os gritos da Lizzie no primeiro andar, dizendo, Meg, corre aqui, o pai tá morto. Nossa, adorei o sotaque, eu pus.
Que sotaque foi esse?
Sotaque
da Bozena,
do sul,
cara.
O pai tá morto. Não sei porque seria assim em Massachusetts, né?
Não sei. É, não seria assim, não.
Que sotaque seria equivalente do Brasil?
Ué, que é Nordeste, né? Então seria o Nordeste.
Não, mas não seria, não, mas não seria o Nordeste.
Seria, porque aqui é o Nordeste.
Não, porque o Brasil é tipo... É uma visão espelhada, né?
Se ai, Carol, não me faz pergunta difícil. Ah, meu Deus.
Não, tá, voltando. Peraí, desculpa, gente. Desculpa. Então, o pai tá morto. Alguém entrou aqui e o matou. Ainda Lizzie falando.
Uhum.
A polícia não conseguiu encontrar um motivo pro qual Bridget cometeria os assassinatos, obviamente. Todos também sabiam que ela era muito próxima de Abby, então a mulher logo foi descartada como suspeita.
É.
Ainda bem, né?
Graças a Deus, coitado, porque, né, essas coisas sempre o pobre que se fode. O resumo do negócio é pobre só toma no zóio. A coitada da menina ficou lá lavando a janela. Sabe como que era lavar a janela? Não tinha veja.
Não tinha um index.
Não tinha um index. Entendeu? Era na mão a coitada da menina lavando a janela por fora. Em agosto, que é cheio de pólen. A janela já tá até amarela de tanto pólen. Coitada dessa menina. Enfim. A próxima da lista de suspeitos era Emma. Mas como ela não estava na cidade, era um tanto quanto difícil montar um caso contra ela. Havia especulações que ela poderia ter contratado alguém para cometer o crime, mas quem quer que tenha sido o assassino necessitava conhecer a casa como a palma da mão para matar a Abby, esperar uma hora e meia e logo em seguida matar o Andrew.
Porque né? É o layout da casa, né?
Uhum,
eu lembro
exatamente.
De ter ouvido alguma coisa assim. Que, tipo, era uma casa que tinha vários quartos, mas ela não tinha, tipo, corredor. Então, você Exato. Era, tipo, um quarto, daí outra porta pro outro quarto, assim, era uma coisa meio seguidinha, assim, né?
Tinha então, que saber como que a casa era. Não era, tipo, assim, não era de você entrar aqui na saber minha casa, você vai ver claramente que aqui é o quarto, você pega a escada, você vai pro quarto, entendeu? Não é assim.
Não.
Em meio a todo o pânico causado pelo crime, Lizzie continuava extremamente calma, entendeu? Tipo, nada me afeta, de boaça. Ok que a morfina, né, deve ter ajudado. A morfina,
eu também estaria, não.
Mas, né? No dia 6 de agosto, a polícia conduziu uma busca pela casa e confiscou um machado quebrado. Agora, essa parte eu não sabia muito bem como colocar em palavras, mas eles tinham a parte de metal do machado, mas não tinham o cabo, basicamente. Só a lâmina, né? Eles também disseram a Lizzie que estavam, né, considerando ela suspeita do crime oficialmente. No dia seguinte, Alice Russell, amiga da Lizzie, foi visitar a amiga e a surpreendeu dentro da cozinha rasgando um vestido. Rasgando o vestido na mão. Lizzie explicou para ela que iria queimar o vestido, já que esse estava sujo de tinta. Mas se ele estava sujo de tinta, por que diabos queimar e não mandar a empregada lavar? Achando a situação muito mais que suspeita, Alice foi às autoridades e o inquérito foi aberto. E assim, de acordo, depende de qual documentário você assistir. Alguns documentários falam que a Alice viu ela jogando o negócio dentro da lareira. Outros falam que ela viu ela rasgando e falando que iria jogar. Outros até falam que ela estava queimando do lado de fora da casa. Então assim, né?
A polícia descobriu que no dia anterior ao crime, Lizzie tentou comprar cianeto com a desculpa que usaria a substância para limpar uma peça de roupa. Cianeto é aquele conhecido cyanide, que vai ser um... Nesse podcast, pelo menos, assim, 5 casos da nossa lista tem cyanide.
Tem cianeto.
Façam suas apostas, gente. Como ela não tinha receita para comprar a substância, o vendedor recusou a concluir a venda. No dia 8 de agosto, ela prestou depoimento, solicitou a presença do advogado da família, mas o pedido foi negado, já que a legislação estadual da época permitia que esse tipo de inquérito fosse feito sem um advogado. De novo, não aconteceria hoje, né?
Por causa
Durante esse tempo, Lizzie havia sido prescrita morfina como calmante, ou seja, ela devia estar...
Mais louca que o Batman. Não, eu não contei isso pra vocês, gente. Sidebar rapidinho. Mas quando eu menstruava... Desculpa, ouvintes masculinos que possam se incomodar com essa palavra. Mas quando eu menstruava, eu tinha cólica muito forte. Então, muitas vezes eu tinha que ir pra emergência e eles me davam morfina. E deixa eu te falar que esse negócio... Olha, você fica vendo, sabe o passarinho do Red Bull? Red Bull te dá asas? Eu não sei o que morfina te dá, mas você vê o passarinho, velho.
Ai, meu sonho. Então, já que ela tava sobre efeitos dessas substâncias, é possível que seu comportamento tenha sido afetado porque, enfim, ela aparentava instabilidade e não conseguia focar numa coisa só da história. Inicialmente, disse estar no primeiro andar. Depois disse que quando o pai chegou, ela estava no segundo andar. E também que havia ajudado o pai a tirar as botas e colocar chinelos. Mas fotos da cena do crime claramente mostravam um homem usando botas. Enfim, os pontos não estão se conectando. E essas fotos existem, gente. É muito bizarro você ver uma foto de cena do crime tão antiga. É que nem as fotos do Jack the Ripper.
É, exatamente. Né? Mas eu acho que as da Lizzie Borden são até melhores, tipo, resolução.
É.
Que dá pra você realmente ver. Que do Jack the Ripper, assim, dá pra você ver, mas, tipo, não
com tanta claridade. O Jack the Ripper também, eu acho que a violência foi muito maior do que da Lizzie Borden. Que você, tipo, mesmo se fosse uma Full HD, você não conseguiria diferenciar muito o que é o que ali, né?
É.
Mas a Lizzie Borden você consegue ver. E é triste. Né? A gente nunca... Relembrando, ouvinte, a gente nunca vai postar foto de cena do crime, foto de essas coisas assim. A gente sempre deixa isso pra descrição de vocês, se vocês quiserem pesquisar. Essas fotos estão aí disponíveis facilmente, se você quiser pesquisar e dar uma olhada. Enfim, mas a gente sempre posta a foto das pessoas em vida no nosso Instagram. Então, ela também tinha dito que havia ajudado o pai. Não, 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 Beleza. O promotor encarregado do caso começou a receber cartas anônimas que contavam sobre o estranho comportamento de Lizzie quando criança. Haviam várias histórias envolvendo a menina matando gatos e pássaros pequenos. Numa dessas histórias, Lizzie supostamente havia decapitado um monte de pássaros, supostamente por querer comparecer a um funeral. Então, ela fez o funeral dela.
É, bizarro.
Juntando... Não, você sabe que teve uma vez que eu achei um pássaro morto e eu fiz um funeral pro pássaro?
Quando meu hamster morreu, eu cremei ele. Com acetona.
O quê?
Quando ele morreu, eu cremei ele.
Você cremou?
Com acetona. Eu estava na sexta série, ok? Eu enrolei ele numa folha de papel A4, joguei um monte de acetona, fiz minhas primas ajoelharem em volta do hamster, e eu queimei, e fiz todo mundo ficar 5 minutos em silêncio.
5 minutos de silêncio? E o que, você fez hamster. Com o hamster depois?
Eu enterrei ele.
Que perigo, gente.
O quê? Eu estava tendo um crematório. Mas não cremou muito bem, não, ó. Quem quiser cremar alguém com acetona, não deu certo, não. Ainda sobrou bastante osso.
Poxa.
E fede.
Imaginaria, né? Então, juntando tudo isso, a falta de álibi de Lizzie e também seu comportamento estranho ao depor, ela foi mandada para prisão no dia 11 de agosto, onde permaneceria por 10 meses antes de ir a julgamento. O que, tipo, eu acho que antecedentes, assim, supostamente, né, allegedly, matar pássaros e gatos, tipo, não sei se deveria juntar isso à suspeita, né?
Mas eu acho também é um pouco do negócio da época, sabe? É muito...
Não, eu sei, mas tipo de você, sei lá, incriminar uma pessoa por causa disso, eu acho que não.
Ainda mais cartas anônimas, tipo, se você quer falar que a pessoa... É alguma coisa.
É.
Então venha você falar com a sua cara, ué.
E a falta de álibi, tá bom. E o comportamento estranho. É, isso aí é uma mistura da Amanda Knox com Steven Avery. Né?
Exatamente.
Né?
O julgamento de Lizzie aconteceu em New Bedford, começando no dia 5 de junho de 1893. No dia 1 de junho, um outro assassinato por meio de machadadas aconteceu em Fall River. Os jurados encontraram várias similaridades entre o assassinato dos Borden e o assassinato de Bertha Manchester, que foi encontrada em sua cozinha. No entanto, um imigrante português chamado José Correia foi condenado por este crime em 1894 e ficou comprovado que ele não estava em Fall River quando os Borden morreram, então não poderia ter sido ele. Enfim, de volta ao julgamento. Os promotores pareciam bem agressivos e demonstravam gostar de um confronto, o que não era necessariamente bom, tendo em vista que uma mulher estava sendo julgada, né? A promotoria apresentou a seguinte versão dos fatos. Enquanto Bridget dormia, Lizzie foi ao quarto de hóspedes e deu uma machadada em Abby no rosto ou sobre o ombro direito, enquanto elas estavam frente a frente. Então, a primeira machadada, tipo, a Abby viu que era ela. Mas aí ela foi, né... Com o impacto, ela caiu no chão de bruços e foi novamente atacada por Lizzie, que desceu o machado mais 18 vezes.
Meu Deus.
A defesa argumentou que, caso isso houvesse realmente acontecido, Lizzie estaria coberta de sangue quando seu pai chegasse em casa. Porque, né, quando você dá uma facada ou uma machadada, você tá levantando ou até batendo com um objeto. Você tem que bater e levantar e o sangue vai espirrando, né? Quem assiste Forensic Files já sabe tudo isso.
Mas... e 18 de qualquer coisa, mesmo se você tiver,
até com a garrafa de plástico. Vai voar alguma coisa na sua cara. Mas a promotoria explicou que ela poderia muito bem ter se limpado rapidamente e se estivesse usando um avental, como era de costume na época, ela poderia simplesmente ter tirado o avental e pronto, sem sujar o vestido dela mesmo. Eles argumentaram também que Lizzie continuou acobertando o próprio crime ao mentir pro seu pai e falar que a Abby tinha ido ver sei lá quem. Acredita-se que Andrew tenha morrido com a primeira machadada e que as outras 10 foram dadas de raiva mesmo. Mas que na primeira ele...
Meu Deus.
Pelo menos isso, né? Porque, tipo, É uma coisa assim, não que eu me imagine sendo esfaqueada, mas se eu fosse esfaqueada, eu preferiria que a primeira facada me matasse, que aí eu não ia sentir o resto.
Ui. Por causa da medicação aplicada a Lizzie, a promotoria não pôde usar nenhum dos testemunhos dados por ela no tribunal. Eles também se recusaram. Ela também se recusou a falar perante ao júri. Um ponto de discussão do julgamento também foi o machado quebrando, o qual a promotoria justificou dizendo que o cabo provavelmente estava todo sujo de sangue e por isso o assassino o havia removido. No entanto, um policial disse que havia encontrado um cabo de machado próximo à lâmina, e foi contradizido por outro policial. Pode ser também que, tipo, o negócio tava tão cheio de sangue mesmo que tava escorregadio assim, e aí você dá uma machadada, dá um movimento assim, que o negócio voa e quebra, né?
Exato,
Sei
é.
lá, será, não sei. Tô imaginando aqui as coisas. Havia também o fato de que não era possível provar com 100% de certeza que Lizzie estava dentro de casa quando os crimes aconteceram. De acordo com os testemunhos, Bridget havia ido descansar mais ou menos às 10h58 e Lizzie disse a várias pessoas que havia ido ao celeiro por mais ou menos 20 minutos ou até mesmo meia hora. Duas testemunhas, Hyman Lubinsky e Charles Garner, disseram ao júri que viram Lizzie sair do celeiro às 11h03. Às 11h10, Lizzie gritou por Bridget e pediu para que chamasse um médico. Interessante. O fato desses casos assim, principalmente os mais antigos, né, é que você é tudo por testemunho, tudo que as pessoas estão falando, né? Então você não sabe. Né? E assim, você ter esses horários tão certinhos, eu acho muito interessante.
É, então,
Né?
e foi, tipo, duas pessoas que
Né?
falaram o negócio das 11h03.
Então já.
E dois homens, né?
Vale mais.
Exatamente, a palavra do homem valia mais que a da mulher.
É.
Jornais locais ofereceram uma recompensa de 5 mil dólares para que o autor
Caramba.
do tal bilhete entregado à Abby aparecesse, mas ninguém apareceu. O júri também nunca ouviu nada sobre o cianeto, já que a substância não foi encontrada no estômago das vítimas. E se eu não me engano, acho que o juiz também falou que era uma coisa muito aleatória, que não dava para linkar uma coisa à outra.
Não.
O julgamento durou 2 semanas e os crânios de Andrew e Abby foram trazidos ao júri como evidência. Ao vê-los, Lizzie desmaiou. Sabe-se lá se foi desmaio mesmo, né? O júri considerou todas as provas mostradas a eles por 1 hora e meia antes de inocentá-la de todos os crimes. Ao sair do tribunal,
Meu
Lizzie disse aos
Deus.
repórteres que ela era a mulher mais feliz do mundo.
Puta que pariu. Nossa.
Agora você imagina, 1894.
Não, eu até entendo a felicidade, mas você não sai falando que você é a
Para os
mulher mais feliz do
repórteres,
mundo.
velho.
Nessa, cara, seus pais acabaram de morrer.
Exatamente.
Vixe.
Emma herdou todo o dinheiro da família, que eram 300 mil dólares na época, que são equivalentes a 8 milhões e 370 mil dólares hoje. Ela dividiu a herança com Lizzie e elas se mudaram para uma casa grande e moderna no morro. Finalmente está morando no Morro do
Finalmente no
Dendê.
morro. Nossa, gente.
E elas.
Finalmente, elas devem ter lugares para cagar.
Elas.
Imagina o tanto de laxante que elas não vão tomar só pra cagar
Pelo
numa
amor de Deus,
privada.
eu vou cagar que agora tem descarga.
Tô.
Foram-se os
Nossa.
dias em que eu precisava jogar terra no cocô. Elas apelidaram a casa de Maplecroft. E elas tinham, tipo, várias empregadas e até um chofer. Tá
Nossa,
pensando?
então não é pouca coisa, não, você acha?
O jogo virou para elas. Parte da herança foi usada para pagar processos iniciados pela família de Abby. Não sei por que os processos, não achei essa informação, mas processaram por alguma coisa. Deve ser tipo, que nem o. Posso falar isso? O.J. Simpson foi inocentado na corte criminal, mas na corte civil ele não foi. Quando a gente fizer um episódio sobre o O.J. Simpson, a gente pode falar mais sobre isso.
O que eu quero fazer um episódio assim, mas eu acho que já tem tanta informação que eu acho que talvez podia ser tipo a gente se juntar com alguém para debater, para conversar, sabe? Porque todo mundo já sabe os detalhes. Assim, mas fazer uma conversa, sabe? Acho que ficaria mais legal. Tem uns casos assim que é tipo, a gente quer fazer, quer, mas.
Nenê,
Né?
Dead Bunny. Foi então que a Lizzie começou a usar o nome de Lizbeth A. Borden. Apesar de ter sido inocentada, ela foi completamente hostilizada pela comunidade e foi vista
Cara.
como assassina até o fim dos seus dias. Ela foi acusada de roubar uma loja em Providence, Rhode Island, que é o estado aqui do lado, em 1897. Em 1904 ou 1905, dependendo da fonte que você olha, depois de uma briga feia com Emma, a irmã mais velha se mudou da casa. As duas nunca mais se veriam. E elas eram tipo carne, unha, alma gêmea, bate coração. Nunca mais se viram.
Depois de remover a vesícula, Lizzie passou seu último ano de vida bem doente. Ela morreu de pneumonia no dia 1º de junho de 1927. Seu funeral não foi anunciado nos jornais e pouquíssimas pessoas fizeram questão de ir ao mesmo. 9 dias depois, Emma morreria de
Glomerulopatias.
glomerulopatias.
Olha,
O que
foi a
é
tradução disso. Ah, não sei,
glomerulopatias?
não. É um negócio nos glóbulos. Doença de
Nos
velho.
glóbulos? Ela morreu no asilo em New Hampshire aos 76 anos. Velha, né? Pra época.
Morreu velha pra
As
época.
duas morreram velha.
E, tipo, ela mudou pra New Hampshire, que, tipo, hoje em dia, New Hampshire pra Fall River, tipo, 1 hora de carro, né? Mas naquela época era longe pra dedéu.
Naquela época era 5 horas
Porque.
balançando, botei na bunda numa carruagem, né?
Exato. Mas ela mudou pra lá porque, tipo, ela tava. Durante esse tempo todo que. Depois que a Lizzie foi inocentada, tipo, vários autores escreveram livros sobre ela. E, tipo, toda vez que saía um livro novo, chovia de gente na porta da casa dela pra encher o
Claro, né?
saco. Então a Emma
É.
já queria deixar isso tudo pra trás, por isso que ela se mudou pra um estado completamente diferente, porque foda-se essa história toda.
Também, né? Ela mudou o nome pra Lisbeth. Muda pra qualquer outra coisa, cara. Muda pra, sei lá,
Muda
Ivete.
pra Josefina Silva.
Né? Não, sério, ai que coisa. E mudou pro morro. Cara, devia ter tanto morro similar na época.
Não, devia ter tanta
Muda pra um morro
cidade rica, velho. Você
diferente.
tem 8 milhões de
Some.
dólares. Não, 8 não, 4, né? Porque foi dividido. 4 milhões e meio de dólares, vamos dizer.
É dinheiro suficiente para você sumir e ninguém nunca mais te acha.
Saber que você. Exatamente.
Nossa, muda pra Paris. Vai pra Paris, vai pra Europa. Você acha que eu vou saber quem que é a Lizzie Borden lá?
Igual tem um
Puta.
caso que eu quero muito que a gente faça. Que, aliás, nem tá na lista agora que eu tô lembrando aqui. Não tá na lista.
Bota lá depois.
Mas é também de uma mulher que foi uma assassina, tipo, 1800 e bolinha. E foi realmente o que ela fez, tipo, sumiu no vento, minha filha.
Você some,
Tchau.
cara. Na época. Hoje você não pode
Antigamente.
sumir mais, mas 1800 e tal, você
Não,
some
você mudava
assim.
de estado, ninguém mais sabe quem que você é.
Muda pra rua seguinte, pessoal já
Exatamente.
não. Não, brincadeira. Mas é. Então, apesar da Liz e Emma tendo se separado, brigado sem se falar e tal, elas foram enterradas lado a lado numa cova paga pela família.
O que, só um sidebar mais uma vez, gente, se vocês têm dinheiro e vocês não querem ser cremados, mãe, você vai ser cremada, eu já falei isso, mas para pessoas que não são da minha família, todo mundo vai ser cremado,
Ah, tá bom.
vocês têm que investir num jazigo. Esse trem é tão caro, mas tão caro, morrer é muito caro. Então
Morrer é caríssimo.
começa a investir agora. Se você não quer ser cremado, você acha que você vai pro inferno, tia? Você acha que vai pro inferno ser cremado? Começa a juntar suas pratas agora, porque isso é caro pra
Começa.
cacete, velho. É
Não,
tipo, o
gente.
pai da minha amiga morreu, eu acho que foi. Não, da minha amiga, do meu amigo. Morreu. A sorte é que ele era veterano da Força Aérea, então eles, né, ajudaram e tal. Mas eu acho que foi 15 mil dólares total pra enterrar o homem, velho. Só
Puta que
um buraco. É um buraco. Por isso que eu falo, me crema e me joga no, ao vento.
Não, eu quero ser cremado também, mas minha família tem um jazigo com 4 covas. Duas das covas já estão preenchidas, mas a gente falou que eram os 4 avós, né? Então, minha avó era o assunto das famílias, como que o genro dela já tinha comprado um jazigo pra ela. Mas ela falava como se fosse uma maravilha. Meu genro, ele já tem tudo planejado pra minha morte. Já tenho o o meu jazigo já tem um buraco lá na terra onde você entra enterrada. Já... Assim, mas ela falava de um jeito. Era muito engraçado. Hoje eu acho
enchi a boca pra falar, né?
Enchi a boca pra falar. É, meta na minha vida. Imagina alguém comprar um jazigo pra você.
Não, meu padrasto fala assim pra minha mãe: quando a gente morrer, a gente vai ser enterrado aqui no jardim da casa de praia.
Ai, que
blá, blá, blá.
Ai, não, no jardim da casa.
É, eu falo assim, minha mãe, vai ser enterrado em porra nenhuma que vai ser cremado. Não vai estar aqui, quem que vai me impedir? Aí minha mãe fica, eu não quero ser cremada, tá ouvindo, minha mãe? Tô te zoando.
Gente, a mãe da CFO, o podcast, vocês vão
ouvir mais. Eu não quero ser cremada.
Ela vai
blá,
ouvir
blá,
a
blá.
Semana inteira disso.
É, exatamente. Né? Eu falo, ih, vai, prepara. Todo mundo... Meu pai, eu preenchi lá que ele quer doar órgão, nem perguntei se ele quer doar, já escrevi lá, doador de órgão. Nem olha, eu só falo assim pra ele, eu preencho as coisas pro meu pai e falo assim, ok, pai, assina aqui. Ele, ok. Pai, assina aqui, ok. Pronto. Enfim, de volta ao podcast, desculpa.
Desculpa, gente. Sou eu ainda, né?
Uhum.
Existem diversas teorias sobre o que realmente aconteceu no dia 4 de agosto de 1892, como eles falam aqui.
É.
Uma dessas teorias dizia que Lizzie havia cometido os assassinatos durante uma crise de fuga psicogênica. Outra dizia que Andrew havia abusado física e sexualmente de Lizzie e que ela já não aguentava mais, então cometeu o crime. Existem poucas provas de que isso seja verdade, mas como o incesto era considerado um assunto tabu na época, os métodos para coletar evidência não teriam abrangido essa possibilidade. O autor Ed McBain sugeriu em seu livro de 1984 que Lizzie havia sido pega pela madrasta tendo um affair lésbico com Bridget e que havia atacado a mulher com um candelabro. Talvez era por isso que ela estava fazendo tarefas domésticas. Não sei se
Não é? É. E, tipo assim, o layout da casa me deu a impressão... Um dia eu vou animar de lá. Mas me deu a impressão que para ir para o quarto de empregado... Porque o quarto de empregado era no terceiro andar. A mulher morreu no segundo andar. Então ela teria que passar pelo segundo andar... Pra ir pro terceiro andar. E uma das... dos motivos pelo qual o promotor ficou tão, assim... Enchendo o saco da Lizzie, que ela falou que ela tava em cima, depois que ela tava embaixo, é que para ela passar pro andar de baixo, ela teria que ter passado pela... por onde a madrasta dela tava morta, que a porta não tava fechada. Então, se a Lizzie matou a mulher e depois a menina foi descansar, ela teve que passar, entendeu?
Exato. Ela tinha que passar... Lembra que a gente tinha falado que você
exatamente
tem que passar por todos os quartos? Pra você ter que passar por um pra chegar no próximo? Gente! Ai. Esse é um caso, assim, é tão simplinho. Até que você vai entrando nesses detalhes, assim, você fala... Meu Deus do céu, cara. Enfim. Logo depois, Lizzie confessaria o crime pro pai. E o matou num surto de raiva. Haviam rumores de que Lizzie era sim lésbica, mas isso não era verdade para Bridget, que casou-se com um homem que conheceu enquanto trabalhava em Montana. Mas podia ser que ela era bissexual, né? Ou que ela casou só por casar, né? Isso não quer dizer nada.
Exato. Ou que ela era lésbica e casou porque, né, precisava de alguém pagar as contas, gente.
Exato.
Até hoje tem gente que é casada e gay.
É, exatamente. Não, e antigamente, se ela quisesse ter filhos, é a única opção, né?
Exatamente.
Enfim. Ela morreu em 1948 e supostamente havia dito em seu leito de morte que mentiu no tribunal pra proteger Lizzie.
Não existem provas concretas que ela falou isso. É tudo com base em testemunho de terceiros, mas supostamente isso aconteceu.
Ah, é.
A verdade é que ninguém nunca saberá o que aconteceu naquela casa naquela noite. Enquanto muitos alegam que Lizzie não tinha maldade suficiente para cobertar um crime como este, outros não veem outra explicação para o caso. A casa dos Borden, hoje em dia, é uma pousada supostamente mal-assombrada. Dizem que quando você vai... Dizem que quando você vai lá, as assombrações são crianças. O que eu não entendo, por que que seria criança, sendo que ela não matou criança nenhuma, né? Mas, enfim. O caso ficou marcado na história e também na cultura popular, já que virou uma famosa cantiga infantil. Quem vai cantar? Eu e a Carol. Eu falo uma linha, você fala outra.
Eu sei mais ou menos, que eu não fui criança aqui nos Estados Unidos, gente.
Lizzie Borden took an axe.
Gave her mother 40 wax.
When she saw what she had done.
Gave her father 41.
Andrew Borden now is dead.
Eu não sei o resto do negócio.
Lizzie hit him on the head.
Okay.
Tá aqui a letra do trem? Aqui.
Ah, mas eu não vi. Desculpa, eu tava vendo na cabeça. Ó, então foi até melhor.
Andrew Borden now is dead.
Ok. Lizzie hit him on the head.
Up in heaven, he will sing.
On the gallows, she will swing. Só que não, né? Porque não morreu.
É, e também não foi 40. E nem 41, né? Mas pra rimar com a
exato,
rima.
Exato, pra rimar.
É, não, mas, tipo, toda vez que eu via essa cantiga, eu lembrava, sabe o quê? Como sempre gostei de filme de terror. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab your crucifix. 7, 8. 7, 8 era o quê, gente? Não lembro. 9, 10, never go to sleep again. Qual que era o 7, 8? Ai, meu Deus. Quem assistia
aí, a Hora do Pesadelo?
Qual que é o 7-8? Então, gente, agora acabou o podcast. Então, agora é a hora de eu falar da minha vida. Não, um recibo aqui. O que, que é isso?
Que?
Olha, um recibo. Fuck, rasguei o recibo.
Meu Deus.
Acabei de achar um recibo de um bar que eu fui em Montreal. Gastei $20. Enfim. Coisas que eu acho na minha mesa.
Ai, gente, eu fiz mudança e achei tanta coisa.
Não, eu não quero nem ver quando eu me mudar, porque tem um quarto de bagunça aqui na minha casa.
Ai, é meu sonho ter um quarto de bagunça, gente. Eu
não, quero ter você coisa não sonha ter esse quarto. Ter um quarto de bagunça. Não, minha filha, você não quer ter quarto de bagunça. Não. Esse quarto de bagunça, olha, tem desde chapa pra fazer carne... Até meus pôster, que o meu quarto antes desse tinha pôster em todas as paredes, né? Tipo, do teto até... Do chão até o teto. Tem, tipo, muitas coisas aleatórias. Brinquedos. Cadeira de neném. Papel toalha.
É o hoarders, né? Acumuladores.
É, tudo que ninguém sabe onde põe, põe lá. Joga pra lá. Mas não, e aí, Carol?
Eu tenho o meu... O meu porquinho, é assim que fala em português? Eu falo porquinho, né? Que você coloca do lado da cama com as gavetas?
Ah, criado mudo?
Criado mudo. O que eu acho que é um nome que não... Eu acho até meio racista falar criado mudo, não é?
Não sei.
Eu vou chamar de porquinho. O porquinho tá lá.
A mesinha?
Não, porque não é uma mesa. Vocês entenderam o... Enfim.
Gaveteiro.
O meu gaveteiro. Eu não quis organizar. Esse é o meu gaveteiro da bagunça. Não tem uma coisa que eu uso lá. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o durex, fechei as gavetas e mudei. Tá lá fechado ainda.
Simples assim.
Se ficasse 2 anos fechado, eu nunca ia descobrir. Mas, gente, eu me mudei. Agora eu tô numa outra casa. Num outro lugar.
Numa mansão. Num
outro estúdio. Oi?
Tem até quarto pra mim na casa dela?
Tem. Na verdade, o seu quarto eu tô usando agora como meu estúdio, Steph. Então,
que absurdo. Sai do meu quarto.
Não. O seu quarto é meu quarto também, né? Porque eu tenho um quarto e o Matthew tem outro quarto, né? Cada um tem seu quarto.
Aí depois vocês têm os quartos de vocês dois juntos. Entendi.
É, exato. Exatamente. Então, você vê.
Meta de vida.
Meta de vida. Não, com certeza. Não, mas foi muito legal, porque a gente chegou aqui, juro, gente. História de mudança, tá? Verão da Flórida, né, que ainda estamos no verão aqui, só tá acabando agora, acho que assim, anteontem foi a primeira vez que eu saí de casa e não tava assim, quente.
Mas aí
que
vocês
têm,
tipo, 3 estações, não é 4 estações, né?
Não, aqui não tem 2 estações, quente
verão e
meio
verão
frio.
Menor.
Né? Não tem menos. Assim, ou tá assim, quente, mas tô falando assim, aquele calor, né? Aqui é o Ceará, aqui é um negócio horrível. E, enfim, eu saí de casa, tava meio fresquinho, assim. Fresquinho, quero dizer, que a gente não tá suando. E foi até gostoso.
A subaca.
É, mas foi assim, o dia que a gente tinha terminado de fazer a mudança inteira. Mas, primeiro dia da mudança, quando a gente foi trazer as coisas aqui pra cá, né? Cheguei a casa, tava assim, gelada. Eu falei, não, eu vou ficar aqui um pouquinho, vou dar uma inspecionada na casa, ver se tem alguém dentro dos armários, esperando pra dar um susto na gente, sei lá. Aí eu saí andando assim, vendo assim, né, o que tava acontecendo, pra não ter que carregar a caixa pra dentro de casa ainda. Aí, na hora que eu saí dos quartos, tipo, em direção à porta pra ver, tinha um cachorro dentro de casa.
Eu falei pra ela pegar o cachorro, fechar a porta. Pega o cachorro, fecha a porta. Eu falei, Carol,
juro,
fecha
gente,
a porta.
Um cachorro.
E fica com o cachorro pra você.
Um cachorro ainda fazendo festa pra mim. Como se, tipo, bim-bim da minha casa. Agora você tá aqui. Como se o cachorro já tivesse, velho. E eu não sei de onde diabos que veio esse cachorro. Aí tava o mestre ali parado. Desculpa. Tava o mestre ali parado, tipo, na porta olhando pra mim. Eu fiquei, tipo... Porque eu tava esperando que ia ter alguém, tipo, do lado de fora. Né? Que o cachorro entrou por osmose, né? Sei lá. Mas não, o cachorro tava lá sozinho. Eu, até hoje, eu não sei de onde que veio esse cachorro, cara. Aí, enfim, ele depois
perdeu
também
a chance de ganhar
sumiu
um cachorro.
Misteriosamente. Tipo, ele foi dar um oi assim e voltou. Mas...
Tão misteriosamente como ele chegou, ele sumiu.
Ele sumiu.
E a Carol perdeu a oportunidade de ter
perdi
um cachorro.
Não, eu vou pegar um pet aqui nesse lugar, sim, porque a gente pode. Então... Talvez a gente vai saber, não sei se é cachorro, não sei se é gato ainda. Provavelmente um gato, porque a gente não sai de casa nunca. Não tem como sair passear um cachorro todos os dias do ano com um cachorrinho aqui não, viu? Muito quente. Muito quente,
então,
o negócio é impossível.
Eu vou ter um gatinho também quando eu me mudar ano que vem, se Deus quiser.
Então, dois gatos vão ser amigos.
Yay, best kitty friends. Eu já tenho o nome pro meu gato. Dica, é um personagem da novela A Usurpadora.
Nossa, não sei nenhum nome. Desculpa.
Então, vai ficar mistério até eu adotar
Ai,
meu
não,
gato.
Me fala.
Não, depois eu te falo, depois que a gente não estiver gravando
tá.
Mais.
Eu
Ah,
queria
que
um
mais você
gato
fez?
preto chamado Lucy. Mas eu não sei se vai ser preto, então. Se for preto, fêmea, vai ser Lucy. Ou um homem também pode ser Lucy.
O meu
Faz.
carro, meu primeiro carro, sem ser o carro que eu tenho agora, era o Lucy. E agora é Lord.
Lord. Vocês sabem, né? A gente já falou isso no suspiro. A gente até chegou a dar um nome pro meu carro. Só que eu não lembro.
Qual que era o nome do seu carro?
Não
Eu
sei.
Esqueci.
Não, mas
A
o carro
gente
do
deu mesmo.
Matthew é Dora.
Não.
Porque é o
Dora the
Explorer.
Explorer.
É.
O meu é Lord porque ele é o The Dark Lord. Porque ele é todo preto.
Todo preto.
Todo preto, assim.
Mas
não,
eu
e até
acho...
no meu quando eu conecto meu celular, tá escrito agora conectado ao Lord. Aí se alguém perguntar alguns meus parentes crente, é Lord porque é o Lord Jesus Cristo.
Exatamente. Exatamente.
Entendeu?
O Lord. Não é blasfêmia isso?
Não sei, faz uns 12 anos que eu não vou na escola dominical. Ama.
Ai, ai. Ai, eu tinha mais coisa pra falar, eu queria falar, mas não. Não vai sair. Então, acho que é um bom momento. A gente falou semana passada, no episódio passado. Enfim, a gente tinha dito que a gente ia fazer. A gente deu uma dica errada, na verdade. A gente falou que a nossa dica era basquete. E esse caso não tem nada a ver com
nada a ver
basquete.
Com basquete.
Mais longe do basquete possível. Não, é que a gente ia fazer um caso que tinha uma parte de basquete,
Mas a
mas.
gente decidiu não fazer.
A gente optou por não, optou por fazer depois por razões classificadas. Então, enfim, será que a gente pode fazer uma dica pro próximo caso?
Qual que é o
Vamos fazer,
próximo
porque
caso?
eu sei qual que é o próximo. Eu sei qual é o próximo porque eu já tô quase terminando de escrever. Então.
Ah, eu também sei, mas eu não sei qual que é a dica.
A dica do caso é Playboy.
Pronto.
Playboy, sabe a Playboy da mansão do Playboy? É isso aí. Essa é a dica. E
Fala, Playboy,
lembre-se.
que você achou lá no quintal enterrada, como alguém que eu conheço, talvez foi eu, achou no quintal enterrado uma sacola de Playboy, abriu e viu o quê? A floresta amazônica. Interprete isso como você quiser.
Não, não, não. E é só uma parte do caso, hein, gente? Só por... É um caso que tem a ver com a Playboy, mas muito, muito, muito levemente. Então, aí, tentem adivinhar que caso que é, tá? Se você digitar Playboy assassinato no Google, não vai aparecer nada, que não é... Você não tá entendendo o propósito das dicas aqui, tá? Então...
Exatamente.
A gente falou também semana passada que a gente ia fazer... Não semana passada, episódio passado. Uhum. Que a gente ia fazer... falar das pessoas que conversaram com a gente durante a semana pra incentivá-los a conversar com a gente, ou postar que tá ouvindo no Stories, ou falar que tá ouvindo no Twitter, e várias pessoas falaram, talvez não com a intuição, com a intenção que a gente vai falar de vocês no podcast, tá? Mas como a gente falou semana passada, se vocês falaram que tem consentimento que vocês...
Exatamente.
Que a gente pode falar.
A não ser que você fala que não é pra falar, a gente tá falando.
A não ser que vocês vão e falem com a gente. Falem, não, não faça isso. Por favor, não fala o meu nome. Eu quero continuar anônimo. Então a gente vai falar anônimo. Não sei o que tu falar. Beleza? Beleza. Mas essas pessoas que conversaram com a gente, se você quiser também que a gente fale seu nome, já sabe que você já sabe o que fazer, né? Fala da gente, fala com a gente. Fala da gente, fala com a gente. Gostei. Gostei.
Fala que eu te escuto.
Então, começando, a gente tem a Gabi, Érica, Débora, Clarissa, Mariana, Daniel, Lucas e especial agora, tá? Stephanie, que não é a Stephanie que tá sentada aqui comigo, não. É a outra Stephanie, que chegou a botar a sua educação em risco pra escutar a gente falando merda. Tá? E também o Bruno do Leitor Noturno, que... conversou com a gente várias vezes essa semana e inclusive postou a gente no stories dele. Que muito obrigada, Bruno. A gente sabe que você tá ouvindo. Então,
thank
sim.
You
e
very
também
much.
E também várias outras pessoas que mandaram perguntas, que a gente fez tipo um Q&A, perguntas e respostas no Instagram, no stories.
É, se vocês gostarem mais disso, gente, não tem coisa que eu adoro mais do que ficar falando igual pobre na chuva. Então, se vocês quiserem mais, se vocês quiserem, tipo, que a gente faça, tipo, um tema, sei lá.
É, uma coisa temática.
É, Q&A de comida.
Ou só a Stephanie, sem eu me intrometer lá no meio, que eu falei, não, eu quero falar também. Que muitas perguntas estavam no plural, eu falei, eu sou eu mesmo. Ok, gente.
Ok.
Ok.
Tchau.
Não, pera. Já faltava alguma coisa. Ah, sim. Se vocês não sabem, a gente tá em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Vocês podem dar uma olhada lá, falar com a gente, não sei, dar um oi, dar uma curtida pra você lembrar que a gente tem episódios novos também. Você pode... e pra isso, mais melhor se você, tipo, mais melhor... Af, não, pera. É bom se você se inscrever nas redes sociais, tipo, no... Não redes sociais, o que que eu tô falando, velho? Não.
Seguir
Spotify,
a gente.
Seguir a gente, sabe, o... Se inscrever, dar um follow na gente. A gente tem um YouTube também, que a gente posta lá os episódios. O que, tipo, se você tá ouvindo numa plataforma de podcast, talvez o YouTube não seja a melhor coisa, mas talvez pra te lembrar que a gente existe lá. Não sei. A gente tá em várias plataformas, então se você tem um amigo que escuta numa plataforma diferente, indica a gente pra esse amigo também. Porque é sempre legal. Todo mundo tem aquele amigo que você acha que vai gostar e fala, porque a gente é bem eclético. Eu acho.
É. Um like, uma oração.
Exato. E é isso. O que mais que as pessoas podem fazer? Seguir a gente, cada uma tem seu Twitter pessoal. Pessoal mais ligado ao podcast. E Instagram também. E,
exato.
Sim, a gente também tem um segundo podcast que a gente fala às vezes sobre ele. Assim, a gente tá falando, só que tu suspira, é nosso segundo podcast. Que a gente discute crimes latino-americanos em inglês. Então, se você
exatamente.
Quiser dar uma ouvida... Se não for o suficiente, uma hora inteira da gente falando, tem aí mais 60 horas da gente falando em Suspiria, tá?
É.
Então,
não, literalmente 60.
Mais que 60. Provavelmente umas 80 horas já. Quase. Né? Se você for pensar.
É, provavelmente mesmo.
Tá. Eu acho que é isso. É, agora é isso mesmo. Tchau, gente.
Tchau.